Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo os principais fatos e acontecimentos que movimentaram o mundo em 2016, com o professor Pedro Dallari, advogado, diretor do IRI, Instituto de Relações Internacionais da USP, livre docente em Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, e o professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, livre docente em Comunicação pela USP, diretor em Relações Institucionais da Pátria e Relações Governamentais e Políticas Públicas, e ambos, o professor Pedro Dallari e o professor Carlos Eduardo, colunistas da Rádio USP. Professores, eu queria trazer para o professor Carlos Eduardo, só para nós fecharmos um pouco essa questão europeia. A que o senhor estava comentando antes a questão da moeda ser uma representação de uma identidade, mas também eu queria que o senhor trouxesse para a gente. Quer dizer, nós tivemos essa eleição na Áustria, tivemos a derrota do primeiro-ministro italiano, né, que renunciou. Quer dizer, o que representa isso para a União Europeia? De fato, que se discute, hoje é um foco grande de discussão.
É, a União Europeia, eu não sou um especialista, o Pedro saberá dizer muito, com muito mais propriedade do que eu, mas eu acho que ela está se esfacelando, né? Quer dizer, a União Europeia que começou o século XXI como uma grande esperança da humanidade, acho eu, todo mundo estava assim maravilhado com a possibilidade de inimigos seculares convergirem para uma união que alguns até achavam que poderia ir mais adiante, ser uma união política mesmo, e 16 anos depois a gente vê a
fragilidade disso,
se esfacelando.
Né?
Agora, eu queria tentar dar uma última amarrada para a coisa mundial.
Sim, por favor.
Nós falamos quem venceu nesse ano, nacionalismo, populismo, o indivíduo, mas eu acho que quem perdeu foi a globalização e a ideia de integração, de um modo geral, integração nacional. Eu acho que o discurso de muitos dos candidatos vencedores foi um discurso anti-globalização e anti-integração. E eu acho que a globalização, que nos anos 90 parecia também um fenômeno irreversível, consenso de Washington, aquela coisa toda, ela também sofreu um abalo muito grande. O comércio internacional sofreu e vai sofrer mais, talvez, o conceito de globalização e o conceito de livre comércio, de acordos, os grandes acordos, né? E o conceito de internacionalização de um modo geral.
E o que representa isso? Quer dizer, uma volta de uma antiga estrutura comercial, acordos bilaterais, o que significa isso de fato? Quer dizer, para o momento hoje que você vai ter que reestruturar tudo, né? Ou começar a pensar nisso.
Talvez, né? Outra entidade multilateral que está em grande crise é a OMC.
É verdade.
Então, a tendência desses últimos acontecimentos políticos e eleitorais, eu acho que é de um ensimesmamento dos países e talvez o comércio mais nas bases bilaterais. Mas eu realmente não sei o que vai acontecer, eu só estou constatando o que está acontecendo. Né?
Concordo, professor Pedro, o caminho é esse, quer dizer,
há
que reestudar essas negociações.
Eu acho que há duas menções. Uma é essa, do ponto de vista da integração política, da integração econômica, evidentemente se retrocedeu e a perda de peso das grandes organizações multilaterais, as próprias Nações Unidas, né, que tem um elemento novo em 2016 agora, foi a eleição do novo secretário-geral, que é
Guterres.
O Antônio Guterres, português, né? Pela primeira vez o mundo lusófono, né? É, nosso mundo vai ter uma representação.
E com uma chefe de gabinete brasileira.
Que é brasileira, né?
Verdade,
a embaixatriz Viotti, né? Embaixadora Viotti. Eu acho que é verdade. Agora, eu acho que aí tem algo que eu venho refletindo no Instituto de Relações Internacionais, que é a seguinte, né? Se do ponto de vista político há realmente um quadro de fragmentação, por outro lado, do ponto de vista das regras de conduta, dos comportamentos, há um processo de uniformização no mundo. né?
De que forma?
Por exemplo, do ponto de vista dos direitos humanos, a afirmação das mulheres, dos direitos dos indivíduos que tem relação com essa temática do empoderamento, eu vejo hoje uma tendência de espraiamento de regras comuns, de condutas. Então, muito embora os países eles estejam mais fragmentados na sua, no seu quadro de relacionamento político, eles tendem a ser mais iguais do ponto de vista da sua conformação social, dos direitos, da postura dos indivíduos, né? O próprio mercado publicitário trabalha hoje a ideia dos indivíduos, dos jovens, por exemplo, como uma categoria transnacional que tem hábitos de consumo, tem peculiaridades que se espraiam. Isso leva a fenômenos curiosos. Pegue um exemplo, né? A união homoafetiva, né? Os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Isso há 15 anos, em muitos países, era crime.
É crime,
né?
era impensável.
Veja a velocidade com que no mundo ocidental, sem que houvesse nenhum tipo de acordo político, de tratado internacional, coisa nenhuma, isto foi se uniformizando, né? E essas regras foram, né? Claro, não do ponto de vista global, mas do ponto de vista do mundo ocidental, né? Se espraiando com uma velocidade imensa.
E com uma naturalidade, né?
Naturalidade imensa. Então, se do mesmo modo, né? Há um quadro de fragmentação política e econômica, há, por outro lado, essa tendência a aspectos de uniformização no mundo que decorrem, não é da ação política, decorre o quê? Daquilo que nós vimos comentando, do desenvolvimento da tecnologia da informação, do aumento da interatividade entre os indivíduos, ou seja, esse processo, né, de maior interatividade, seja virtual pelos meios de comunicação, seja físico pela circulação de indivíduos, vai tendendo a gerar padrões de uniformidade, né? E isso a revelia, inclusive, desse quadro de fragmentação política.
Exatamente.
Isso é que gera,
apesar dele. E isso que eu queria trazer agora, para nós sairmos um pouco da Europa e entrando na nossa América Latina. Quer dizer, nós podemos dizer que há, de uma certa forma, uma tendência mais conservadora hoje do que nós tínhamos 1, 2 anos atrás? Quer dizer, a saída da Kirchner, saída da própria presidente Dilma Rousseff, a eleição do PPK no Peru, né? E essa batalha ou esse embate que o Maduro está tendo com a oposição na Venezuela, quer dizer, o que é hoje, o que retrato nós temos hoje da América do Sul perto do que nós tínhamos 2, 3 anos atrás? Professor Carlos Eduardo.
Sem dúvida, você descreveu bem a América do Sul no pêndulo das ideologias, sem dúvida nenhuma, nesse ano veio mais para a direita em relação ao que estava. Também teve o plebiscito na Bolívia, né?
Isso, para mais uma reeleição ou não do Evo Morales.
Então foram várias derrotas, Argentina, Bolívia, Peru, Brasil, Venezuela, várias derrotas dessa tendência mais de centro-esquerda, que vinha, ou de esquerda mesmo em alguns casos, que vinha se estabelecendo desde o início do século na América do Sul, na região. Agora, isso eu acho que já é um fenômeno mais tradicional, não é? Quer dizer, a América do Sul, como todos os países,
tem um dado de alternância.
Exato,
né?
Alternância.
São as ondas, né?
Pendular, teve uma coisa mais pendular, esquerda, né?
Exato.
Que é a teoria do Schlesinger, né? Que sempre dizia que a política é pendular. E que nesse momento aqui na América do Sul nós estamos no pêndulo à direita. Nos Estados Unidos é que foi diferente, porque ali não é pendular. Quem ganhou não tem.
Ali o pêndulo enlouqueceu, né?
O pêndulo levou para ele. Né?
Exato, pegou e levou. Exatamente.
Agora aqui não, eu acho que é uma coisa mais ou menos compreensível, mais compreensível, né?
Agora, que reflexos se trazem?
Pois é, e daí, né? Quer dizer, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Eu acho que há um cenário de crise, tá certo? Que vem, em geral, pela situação econômica, né? Acabou aquele período da farra do boi, né?
Exato. Não se surfa mais com tranquilidade.
O preço dos commodities, né? Caiu no mercado internacional. Então
a China começou a crescer menos.
Isso. Exatamente. A América do Sul, que tinha uma receita que permitiu aos governos financiarem, né? políticas sociais, expansão, os governos agora, né, ficaram sem dinheiro. A crise no Brasil é gravíssima, mas é também na Argentina, está com problema também em muitos países, e isso gera alternância. Agora, há um aspecto, né, sempre procurando verificar como nesse quadro complexo há aspectos negativos, e realmente essa crise toda é preocupante. Mas há um aspecto novo na América do Sul, que eu acho que essa, e na América Latina, que essa crise mostrou, que é a ausência dos militares.
Sim.
Né? Ou seja, nós temos um quadro de instabilidade econômica, temos crises políticas, mas nós não temos, ao fim e ao cabo, crises institucionais. Mesmo esses arranhos que acontecem, como aconteceu nessa semana aqui no Supremo Tribunal Federal com o Senado, eu não chego a caracterizar isso como uma crise institucional. E não se fala dos militares, tá certo? Ou seja, nenhum país da América Latina você vê a presença dos militares
isso
como um
30,
ator...
40 anos atrás,
exatamente. Tá certo? Quer dizer,
estavam todos na rua.
Em qualquer situação de instabilidade social e política, como nós estamos vivendo em muitos países da América Latina, os militares seriam ator.
Isso reflete maturidade.
Eu acho que é um dado de maturidade
da, né, sociedade, das democracias.
Eu senti muito isso. Quer dizer, no Brasil há uma insatisfação com a política que é impressionante, é real. Né? Se alguém disser que é político, corre o risco de apanhar. Mas eu não vejo nenhum movimento social mais expressivo que defenda, e aí é o que o Carlos Eduardo falou no começo, quer dizer, não há crise da democracia no sentido de achar que a democracia tem que ser substituída. Há crise dos mecanismos da democracia, da forma como se escolhe os políticos.
E a discussão dessas crises, a eclosão até delas, advém justamente da democracia, dessa liberdade de se poder discutir.
E há também esse mau humor com os governantes. Eu estava na Colômbia no domingo em que houve o referendo em que foi derrotada a proposta do presidente.
A primeira proposta.
E ficou evidente,
Carlos Santos,
quer dizer, se por um lado havia esse, né, as forças conservadoras estavam mais contra, né, lideradas pelo ex-presidente Uribe, mas ficou evidente que a derrota se deveu, e mais do que a derrota, a abstenção, porque o comparecimento foi muito menor do que se imaginava. Há uma espécie de insatisfação com a forma como o processo havia sido conduzido. Sim. O presidente Santos fez uma bruta cerimônia para a celebração do acordo uma semana antes do referendo.
Quer dizer, cantou
isso
vitória antes do tempo.
Grande parte da sociedade entendeu como uma espécie de favas contadas. Quer dizer, que o presidente acha que isso é favas contadas, né? De novo, a dinâmica do empoderamento. Eu me lembro de um motorista de táxi que me levou para o aeroporto dois dias depois do referendo e disse: não, o presidente fez essa antecipação dessa festa porque ele quer ganhar o prêmio Nobel, que ia ser anunciado. Veja, o motorista de táxi estava fazendo.
Claro, a leitura,
claro que aquilo, fruto do debate político, alguém deve ter dito, foi ele que deduziu, mas ele repercutiu algo que refletia um pouco essa ideia de que quem que o governo pensa que é que está fazendo essas coisas sem me ouvir, sem me consultar.
Exatamente.
E foi lá e o governo levou um cacete, tá certo? Depois, a situação virou, o presidente Santos acabou ganhando o prêmio Nobel da Paz, tá certo? Mesmo com a derrota.
E agora, apresentou de novo,
e aí fez
sem referendo dessa vez.
Exatamente, por cautela preferiu não submeter a referendo, submeteu ao parlamento o acordo, mas também na América Latina eu sinto que há essa malaise, como dizem os franceses, né? essa insatisfação, esse inconformismo com as lideranças políticas.
E você mencionou, Pedro, um dado muito importante, que é o da abstenção.
Sim.
Na Colômbia, no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, o que mostra essa descrença no sistema.
No sistema,
né?
Quer dizer, não quer nada.
E eu acho muito importante ter isso em mente, porque, por exemplo, eu ouço muitas pessoas dizerem que a vitória do Trump mostra que os Estados Unidos, os americanos, a maioria dos americanos é xenófoba, é racista. Não é verdade. O Trump teve 40% dos votos e foram votar 50% dos que podiam votar. Portanto, ele teve o voto de 22% dos eleitores americanos. Ele não tem a maioria dos votos dos americanos que podem votar. A maioria dos americanos que podiam votar não foi votar.
Essa leitura é importantíssima, né, para não se fazer um quadro distorcido.
Exato.
da sociedade americana, no caso. Inclusive, nunca é demais lembrar que no voto popular, a Hillary venceu por 2.700.000 votos de diferença, 2% do total dos eleitores que foram votar.
Que é representativo de alguma forma.
Muito representativo. Né? Quer
dizer, da mesma forma que o Al Gore tinha vencido também no voto popular.
Por bem menos.
Por bem menos, 500 mil votos. Mas também ganhou no voto popular. Quer dizer, é só para tentar botar isso aí numa balança muito mais bem medida, uma balança de precisão, senão a gente perde o foco. Mas eu queria trazer para o senhor Carlos Eduardo, uma outra para o professor Pedro também. Quando foi falado muito aqui, essa consolidação do empoderamento político do indivíduo. Dentro desse quadro, onde a Venezuela se encaixa? Ela é um paroxismo disso ou ela é um ante tudo isso? Quer dizer, que bagunça que acabou acontecendo na Venezuela que não se tem uma solução?
Pedro.
O Tom Jobim, acho que era o Tom Jobim que falava que o Brasil não é para principiantes. Não, a Venezuela também
menos
não.
Menos ainda, né? Menos ainda. Ele é para pós-doutor, né?
Veja, a Venezuela tem algumas peculiaridades, né? Primeiro, uma elite, tradicionalmente, completamente incapaz, historicamente, de fazer com que a riqueza do petróleo, né, pudesse gerar minimamente condições de benefício generalizado para a população. Então, o fenômeno do chavismo e a ascensão de Hugo Chávez tem uma origem e um problema real, que é essa incapacidade das elites venezuelanas de fazerem mediação, de agregarem, de mediarem, de procurar incorporar a sociedade. E aí se criou uma situação com a vitória do chavismo de radicalização, né, da cena política. No próprio governo Chávez houve uma tentativa de golpe de Estado, isso radicalizou mais. Depois a oposição a ele se recusou a participar do processo eleitoral, então radicalizou mais ainda,
cada vez mais, né? Uma volta no parafuso,
E com a morte de Chávez, o quadro ficou mais complicado, porque o seu sucessor, evidentemente, sem o seu carisma, sem a sua liderança, né? Não conseguiu ter
a condução sem talento,
do processo,
né?
E o fato adicional de que o preço do barril do petróleo, que é o grande, o grande produto de venda da Venezuela, despencou de cerca de $150 para menos de $50, tá certo? Então, a renda do país, ela sucumbiu de uma maneira total.
Bem rasteira.
Exatamente, essa ausência, né? Que não ocorre no Brasil, porque no Brasil, embora a situação econômica esteja muito ruim, tenha havido uma queda significativa da riqueza brasileira nos últimos anos, as instituições políticas conseguem fazer essa mediação e o jogo político segue, a busca de soluções se dá dentro da democracia. Como na Venezuela isto não ocorreu nesses anos todos, né? A sair da crise agora está algo difícil. Fica evidente que o governo Maduro perdeu o apoio de parte significativa da população, mas não o suficiente para que se possa dizer que há um consenso na sua saída. E aí vai haver uma transição difícil. Eu acho que há um aspecto positivo com a crise toda, que é o fato e aí os países da América do Sul tiveram um papel importante de se persistir na busca da solução negociada. Por mais que seja difícil, né? Se é difícil dessa maneira, é muito mais difícil fora dela. Ou seja, se afastar qualquer tipo de perspectiva de intervenção, ou seja, está se procurando incentivar o máximo que a Venezuela, né, e a sociedade venezuelana busque a sua solução. Isso é mais demorado, é mais difícil, provavelmente. Mas, né, vai se dar com a troca do governo Maduro. Não vejo possibilidade de antecipação daquele daquela consulta revogatória do mandato. Acho difícil isso ocorrer. Mas o fato é que nós viveremos uma situação, eu acho que ainda por um ou dois anos, difícil.
Mas na Venezuela, Pedro, me corrija se eu estiver errado, o papel das Forças Armadas, embora não do modo tradicional, é maior do que em outros países da América do Sul, não é? As Forças Armadas têm poder econômico, não é?
E o chavismo veio dessa origem, né? Que o Chávez era militar, foi o
chavismo. E é uma militarização da sociedade, de uma forma, ou pelo menos um fortalecimento com as milícias chavistas, por exemplo.
É, eu não sou um especialista e eu não sei avaliar até que ponto isto tem um efeito, né, efetivo, porque eu imagino que ainda exista uma base de sustentação para o chavismo por razões históricas. Tá,
sim,
esse
dúvida.
É o problema desses momentos de transição. Por isso que é uma situação difícil e... tanto é difícil que agora chamaram o Papa para mediar.
Pois é, dizer,
quando já se vai buscar a intervenção divina para tentar resolver o problema,
porque a solução tá difícil mesmo, né? E falar em solução difícil, Síria, Oriente Médio, Estado Islâmico, né? Saindo das questões dos estados estabelecidos, das sociedades, discutindo os seus caminhos com a questão do Oriente Médio, a questão da Síria, e principalmente uma questão que não é um Estado, apesar de ter isso no seu nome, mas sim ela se capilariza pelo mundo, que é o Estado Islâmico. Como fica essa situação, em que pé está? Nós tivemos atentados, tivemos uma série de situações bem graves agora esse ano.
Isso vai depender também muito do que o presidente Trump vai fazer, não é?
De porque novo, caiu essa é o direcionamento.
Essa, né, aparente aliança entre ele e o Putin, pode modificar totalmente o panorama do Oriente Médio. Agora, se ele realmente vai se aliar à Rússia, é uma coisa dessas misteriosas que só o futuro dirá.
Só a partir de 20 de janeiro, né?
Só a partir de lá. Inclusive, eu queria voltar só um pouquinho para o nosso continente.
Claro, por favor.
Porque uma das grandes notícias dos últimos 50 anos para o continente foi o restabelecimento de relações entre Estados Unidos e Cuba.
Exatamente, é verdade.
E não se sabe se o presidente Trump vai manter isso ou não, né? Assim como no caso do Oriente Médio, em que o comportamento do presidente Trump vai ser decisivo para o desdobramento da situação, e nós não sabemos qual será o comportamento dele, assim como com a China, quer dizer, o que ele fez a semana retrasada foi o primeiro contato entre um chefe ainda não oficial de Estado americano com o chefe de governo tailandês, revolucionando uma política que foi estabelecida pelo Nixon, né? O que ele vai fazer em relação a Taiwan e China, em relação à Rússia e Oriente Médio, em relação a Cuba e ao continente ocidental, são coisas impossíveis de se prever hoje. E pode mudar totalmente a situação, né? E determinantes.
Ao se aproximar de Taiwan, que saiu da ONU para a entrada da China, naquelas negociações lá de trás com o governo americano, quer dizer, ele dá sinais. O quanto esses sinais têm polaridade invertida ou não, a gente vai tentar entender a partir de 20 de janeiro, né? É por aí, professor Pedro.
É uma condução errática, né? Porque o que deixa preocupado nesse tipo de conduta do governo Trump, ou do futuro governo Trump, é que não é nem que haja uma política por trás disso.
Exato.
Que você identifique. Não, vai haver uma estratégia de aproximação com o Taiwan. Não é verdade.
A tendência é essa, quer dizer, pode ser qualquer coisa.
É uma butade, como dizem os franceses.
Isso,
né? É um caco assim, que agora com um efeito enorme, tá certo? Imagina,
porque,
né?
Vai refletir no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
Não vai ter jeito.
Esses contatos que ele tem feito com chefes de governo e chefes de Estado não tem tido a participação do Departamento de Estado, o que é uma coisa absolutamente inédita. E o Departamento de Estado está evidentemente incomodadíssimo com isso, porque
ele quebra todos os paradigmas, né?
E depois quem vai ter que lidar com a situação depois é o Departamento de Estado, não tem jeito, né?
Se vira, né? Só que ele está... É meio uma coisa meio... Não vou usar com todas as aspas, né? Truculento no sentido que ele está indo por ele. Né?
Aí,
como fosse um empresário negociando.
E isso é que mostra justamente o peso dos Estados Unidos. Porque pode-se alegar que do ponto de vista militar não tem mais o peso que tinha antes, mesmo do ponto de vista econômico, mas veja, os Estados Unidos sempre foram o fator, de certa maneira, relevante na governança mundial. Sim, própria crise toda que nós estamos vivendo no Oriente Médio, no fundo, se nós formos pegar, claro, há razões históricas muito antigas, mas há um fato que realmente teve um papel enorme na desestabilização da região, que foi a invasão do Iraque no governo Bush para depor Saddam Hussein.
Exatamente.
Sem que houvesse aprovação da Organização das Nações Unidas, sem que houvesse autorização do Conselho de Segurança. Foi um ato unilateral.
Absolutamente.
Que se revelou assim, mentiroso, tá certo?
As armas químicas.
E ali qual foi o problema? Quer dizer, se, por pior que fosse, havia um governo constituído. Se tirou aquele governo e se gerou um quadro de instabilização que persiste até hoje.
Até hoje,
né?
Exatamente.
Eu acho que é um fato novo em relação à Síria, que é, de certa maneira, essa retomada do controle por parte do governo da Síria, né? Do governo, né? do Assad, né? Agora com a provável tomada de Alepo, que era um território que estava em mãos de insurgentes, com o começo de uma ofensiva mais efetiva contra o Estado Islâmico, se houver realmente uma acomodação, e aí pode ser talvez um dos poucos aspectos importantes da vitória do Trump com o Putin, no sentido de se restaurar um pouco um quadro de instabilidade, isso pode diminuir. Isso não significa que será bom, porque são ditaduras terríveis.
Exatamente.
Mas pode diminuir esse quadro de instabilidade, portanto, toda a crise de refugiados pode ter uma retração.
Isso. E é um quadro, porque é um quadro muito importante também.
A isso nós vamos ter que voltar aqui para fazer a retrospectiva 2017.
Mas, por outro lado, o Irã, se o Trump, de fato, não cumprir o acordo nuclear, pode ser uma variável de
instabilidade.
Exatamente.
Instabilidade absoluta, exato, né? Porque o acordo com o Irã foi uma das grandes conquistas do governo Obama para estabilizar um pouco aquela região.
Quer dizer, na verdade você embaralha o jogo todo de novo, né? Nós estamos quase no final do programa. Eu queria perguntar para os professores, para nós sairmos aqui um pouco mais alentados, se for possível. 2016 nos deixou coisas boas também no mundo, quer dizer, o professor Carlos Eduardo comentou que talvez um grande feito tenha sido o restabelecimento das relações Cuba-Estados Unidos.
As coisas boas o Trump pode desfazer na hora que quiser. Outra foi o Acordo de Paris.
Sim, né? Exatamente.
Uma coisa realmente histórica, fantástica, mas o presidente eleito disse que não vai cumprir o Acordo de Paris. E nomeou para ser o chefe da Environmental Protection Agency um cético das mudanças climáticas.
Exatamente, quer dizer, já mostra bem o caminho que é seguir, né? Professor Pedro, temos algo a comemorar em...
Veja, eu pesando os prós e contras e com todas as ressalvas possíveis e imagináveis, eu acho que esse fator, que é o empoderamento dos indivíduos, tende a ser algo positivo, né? Ou seja, isso vai obrigar um novo quadro. Eu vejo do próprio Brasil, tá certo? Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de crise, mas eu vejo que os políticos, os empresários, está todo mundo nervoso, né? Ou seja, todo mundo vai se obrigar a ter uma postura regida necessidade de prestação de contas. Eu acho que esse pode ser um dado positivo. Se nós conseguirmos fazer com que as instituições se refaçam, se remontem, essas instituições da democracia, no sentido de estar em sintonia com esses novos tempos, isto é algo que pode ser positivo. Mas aí só o futuro vai dizer.
Então já deixamos marcado aqui, em dezembro de 2017 nós voltamos para ver o que aconteceu depois de 20 de janeiro.
Agora, se você me perguntou de algo positivo, eu não posso encerrar o programa sem falar na vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É um fator extremamente importante, né? E de repercussão mundial.
Sim. Se o Trump não mexer nisso também.
Não anular, né?
Não anular também isso. Mas tá ótimo. O Diálogos da USP está encerrando por aqui, pela Rádio USP. Agradecendo muitas participações do professor Pedro Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, livre docente em Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, colunista da Rádio USP, o professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, livre docente em Comunicação pela USP, diretor de Relações Institucionais da Pátria, Relações Governamentais e Políticas Públicas, foi ombudsman da Folha, é colunista da Rádio USP.
Sou, com muito orgulho.
Isso sim, muito importante, queria agradecer muito aos senhores. Apresentação do Diálogo da USP, Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos, Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Na sequência você fica com Via Sampa, que hoje destaca a apresentação da Orquestra Filarmônica de Paraisópolis no MASP. Voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas. Tenha um ótimo final de semana. Até lá, então. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.